foi secretário de Planejamento quando o governo tinha Secretaria de Planejamento, foi assessor do gabinete, foi secretário de Assuntos Distritais antes da Secretaria de Agricultura, foi diretor administrativo da EMURC. Hoje ele é, até ontem, secretário de Agricultura e assessor do gabinete do prefeito. Então é uma pessoa que conhece o governo como poucos e que é conhecido também, principalmente, quem está dentro do governo nesses 20 anos. Então achei muito, até sábia a indicação, pegando esse perfil de conhecer e planejar. Ele é aquele secretário que, quando ele chega ao gabinete com um problema, ele já chega com o desenho da solução. Isso ajuda muito, porque é um município imenso. Então, a indicação dele se deveu a isso. E eu assinei embaixo. Mas como estava demorando muito, porque o prazo que o partido deu foi o dia 12 de dezembro, de 12 a 15, se não me engano.
17.
A 17,
pra
né?
Inscrição.
Para inscrição de 12 a 17 de dezembro. E passou dezembro, janeiro, fevereiro já estava passando, hoje já é março. E aí que houve a ideia, eu mesmo tive a ideia, falei, vamos fazer prévias para acelerar o processo. Não pode deixar lá para abril, até para que o partido se movimente e essa democracia interna seja exercitada mais uma vez. Então, e eu indiquei em nome desse grupo e continuo indicando. Para mim é uma honra poder indicar uma pessoa como Odir Freire, mesmo sem ter, né, aquela pegada do candidato, mas eu só indicaria alguém que eu tivesse toda a consciência, com essa pouca experiência que eu tenho do governo municipal, para continuar enfrentando os grandes desafios da prefeitura.
Perfeito. Supondo que o Odir seja referendado, confirmado, o candidato do PT para a sua sucessão, é a partir desse ponto que vai ser definido o vice, que também é importante, né, para a chapa saber quem vai ser o vice dele. Caso o Odir seja confirmado, já existe um nome, ou esse nome só vai ser verificado ou decidido após a confirmação de Odir Freire como candidato à sucessão?
Minha preocupação, Marcelo, era inclusive essa, que o partido tem que definir, porque existe uma política de parceria, de composição. E o tempo estava correndo e a gente não podia. Chegou o momento de não ter mais nem com quem dobrar, convidar para uma vice, para as composições que todos os anos de eleição, né, são comuns e devem ser assim. E deve ser assim.
Já existem nomes assim?
Ainda não, justamente por isso, que o partido tem que apresentar o nosso nome é esse aqui. E ver em outros partidos, porque existia a Frente Conquista Popular, que não existe mais. Existiu durante 24 anos, que nós começamos lá em 1992. Então, foi uma existência longa. Eu acho que nós só temos a festejar tudo que foi a Frente Conquista Popular, e é natural que os partidos crescessem e apresentassem candidaturas, como nesse momento, creio que todos os partidos da Frente Conquista Popular estão apresentando.
Prefeito, em relação à questão, Marcelo tocou bem em relação a essa questão de vice, e o prefeito fala justamente da Frente Conquista Popular, que ali em 1992 foi iniciada, né? São 24 anos desta frente. Dessa frente não faz mais parte o PCdoB, que já há um tempo se afastou da Frente Conquista Popular, o PSB, que com a candidatura do ex-presidente da Câmara, Alexandre Pereira, coloca já o seu nome à disposição, né, como pré-candidato a prefeito. E a gente percebe, inclusive, e que é natural, que o bloco de oposição ele começa justamente a buscar, nesse sentido, não dá mais das candidaturas, mas sim da proposição de vice. Não é? Não seria um pouco de atraso do Partido dos Trabalhadores em relação a essa questão, uma vez de uma definição de buscar o vice? Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores hoje tem, por exemplo, PTB, PR, PSL e o PSD. São os partidos que compõem hoje essa base, que não é mais à frente, mas a base de Rio Verde.
Não, eu concordo que estamos atrasados. Houve essa disputa interna aí. E para mim foi uma dificuldade porque eu nunca articulei campanha. Eu sempre fui convidado a enfrentar desafios pelo partido. Desde 92, para sair candidato a prefeito, em 94, candidato a deputado estadual, 96, candidato a prefeito, 2000 novamente, 2002. Então eu sempre fui convidado pelo partido para enfrentar esses desafios. Nunca articulei. É a primeira vez que eu estou contribuindo com isso e sugerir prévias justamente para adiantar o processo. Inclusive, a gente ter chance de estar discutindo com companheiros de outros partidos, de outras agremiações.
A sua preferência, prefeito, é por uma chapa com mais de um partido, com vice de outro partido, ou uma chapa pulsa, entre aspas?
Não, com certeza, uma chapa plural, como sempre tivemos. Com partidos que tenham afinidades com o nosso projeto político. E há partidos e muitas candidaturas que têm essa afinidade, sobretudo, né, essa responsabilidade com desenvolvimento cultural, econômico, social de Vitória da Conquista. Há muitos projetos postos aí, é importante que quem se candidata esteja disposto a dar continuidade a esses projetos e não atrapalhar, sobretudo, o desenvolvimento de Vitória da Conquista.
Prefeito, só pedindo uma possível aliança com o PCdoB ou o PSB também? Não?
Qualquer desses partidos. O PCdoB foi um aliado desde o primeiro momento com o OPV e o PSB. O PSB chegou depois um pouquinho, em 1992, mas é desde 1992. Então, só temos boas histórias para contar durante esses 24 anos de aliança.
Prefeito, essa resistência, inclusive, no meio, por grande parte do PT, ao nome de Odin, como é que o senhor analisa isso, de componentes do seu próprio partido entenderem a inviabilidade dessa candidatura?
Paulo, eu não entendo muito. Como ele disse, é a primeira vez que eu estou contribuindo numa articulação. E há um afã, uma ansiedade de várias pessoas estarem participando em nome de grupos, em nome de teses. O partido tem as tendências, e as tendências são fundamentadas em teses. Então há nesse princípio essa luta para que cada candidatura seja disputada dentro do partido. Eu sei que Vitória de Odir, neste momento, é possível que seja minoritária, porque nós não consultamos ainda os filiados. Se eu não me engano, são quase 3 mil filiados. Digamos que 2 mil filiados votem. Então, nós precisamos fazer esse balanço. Eu não tenho esses endereços, nunca tive. Mas eu estou muito tranquilo e muita gente de dentro do governo também, de fora, que conhece o Odir, pela indicação. E eu acho que o nome dele ajuda na disputa. É uma referência para mim.
Prefeito, eu tenho informação, tempo de confirmar, que a reunião do último sábado foi uma reunião tensa, que chegou ao final sem uma conclusão. O histórico do partido, desde 92, não tem grandes conflitos na hora de decidir a candidatura. Tivemos em 2000 uma grande dificuldade na escolha do seu vice, chegamos a ter 5 nomes na mesma discussão, e acabou você escolhendo Zé Raimundo, o que foi, do ponto de vista histórico, bom para o partido. Saia de um momento de, de tensão para um momento de harmonia de construção, que levou, inclusive, a Zé Raimundo assumir duas vezes a prefeitura, uma na sua substituição automática e depois eleito. Nesse momento, o senhor acha que essa tensão pode dar a mesma coisa? Ela pode gerar um momento de pacificação, de harmonia, onde todo mundo saia efetivamente defendendo a candidatura vencedora? Ou o senhor teme que essa discussão, que essa tensão crie um desânimo ou uma reação negativa de parte dos derrotados, chamemos assim, que não acompanhe o candidato vencedor com o ímpeto e interesse que antes ele acompanhava, por exemplo?
Yolanda, você lembra muito bem, são momentos bem diferentes. Em 2000, foi uma campanha, uma vitória com uma frente inquestionável perante dois outros candidatos, né? E nós insistimos muito para que o professor José Raimundo aceitasse se candidatar como vice. E continuou meu nome, segundo o partido, como era o nome para enfrentar aqueles desafios, aquelas candidaturas. Em 2002, você sabe que vários partidos e vários políticos vieram à conquista para eu sair candidato a governador. O próprio Jacques Wagner chegou a dizer que queria ser meu vice e eu disse para ele que ele não queria ser vice de ninguém. Ele queria ser o titular e eu não queria. A responsabilidade é com vitória da conquista. Depois que ele aceitou ser candidato a governador, aí eu convidei, me lembro que foi Geraldo Reis, que hoje é secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado, lá em casa, e falei, quem será o prefeito de Vitória da Conquista daqui a 2 anos? Que isso era 2002. E aí que eu resolvi sair candidato a deputado federal, para Zé Raimundo ficar em meu lugar e conseguir ter densidade eleitoral. Eu lembro que Valmir Assunção e outras pessoas disseram que era uma loucura deixar a terceira maior cidade da Bahia e sair sem base, porque eu não conhecia os outros municípios. E mesmo assim eu falei, não, eu ainda brinquei, eu saio de bicicleta, a pé, de ônibus, porque não temos dinheiro, e vou fazer essa campanha para ver se o projeto tem continuidade. Até ali, meu nome tinha, assim, quase que era uma unidade dentro do partido. Mas o partido foi crescendo e surgindo novas lideranças. Então, são momentos diferentes. Eu fico preocupado se isso descambar, digamos, para ofensas pessoais, que aí deixa de ser política. Deixa de ser debate político. Não se pode estar ganhando no grito e achar que ganhou.
Há sinais, prefeito?
Eu soube que foi uma... Eu não estava aqui. Foi uma reunião, assim, um pouco difícil, com críticas intempestivas. Eu acho que isso não combina com a nossa caminhada. Eu torço para que as coisas voltem à normalidade e as pessoas possam debater com a expectativa que o povo de Vitória da Conquista merece. Não vale ganhar, meu Deus. A gente quer ganhar com ideias, nas ideias e com nível de responsabilidade que um projeto desse tem. A gente sabe que construir é dificílimo, mas destruir é muito fácil.
Continuando nessa linha, prefeito, o senhor disse que em 2001 a escolha de José Raimundo para vice desejo até seu.
O partido e...
Foi outra opção, na verdade. Teve Márcia, passou por Rio, passou por Eggs, agora... foi o harmonizador. Mas o senhor, nesse processo todo, esse tempo todo, foi o catalisador dos anseios do partido e da cidade. Ou seja, Guilherme Mendes era o candidato certo, sempre na hora certa. Mas Raimundo foi o seu candidato em 2004. E foi um prefeito muito bem avaliado. Bom, estou fazendo comparativo com você ou com qualquer outro. Mas foi bem avaliado. A escolha de Odir se deu, pelos amigos, a indicação, mais ou menos ali em agosto, setembro. O setembro foi quando o senhor me falou na entrevista. Antes, o nome de José Raimundo já era colocado, tanto por partidários, por gente do PT, como por pessoas de fora. Eu lhe pergunto, Zé Raimundo não teria essa mesma condição de tocar o projeto? Já que ele já foi da sua confiança até no momento, ele foi prefeito durante 6 anos, teve um mandato com uma boa desenvoltura. Por que Zé Raimundo não seria o candidato? Por qual a necessidade de hoje?
Veja, Jorlando, ninguém nega que o professor Zé Raimundo é um excelente nome, e eu o apoiei. Desde em 92 ele foi também candidato a vice na chapa em que eu saí candidato a prefeito. E temos divergências dentro do partido, mas são divergências naturais, não é no campo ético. E aí seriam divergências inconciliáveis. Mas nós temos que ter opções e apresentar essas opções de forma clara. Mesmo ele sendo um grande nome, hoje ele é um deputado estadual de prestígio, e acho que é importante novos nomes dentro do Partido dos Trabalhadores. E, como eu disse, não fui eu que suscitei o nome de Odir Freire. Esse nome me foi trazido numa reunião na casa de uma militante, e ele, como eu disse, ele declinou daquele convite. E depois, por insistência, ele aceitou colocar o nome dele. E por duas vezes eu disse que tranquilamente eu assinaria, como continuo assinando, embaixo do nome de Odir. Mas sem nenhum demérito para a candidatura do professor Zé Raimundo.
Aliás, do deputado. Em relação, então, prefeito, escolhido o nome, que seja Márcio, Marcelo, Odir, Zé Raimundo, o PT caminha juntos.
Eu espero que tudo vai depender da forma como essa escolha vai ser feita. Se for na base assim, da briga, da discussão insossa, sem substância, aí já sai enfraquecido qualquer nome. Porque não combina um partido que gosta de debater todos os temas, às vezes debate até demais, um partido que não tem dono, não é monolítico, e deve ser assim. Nós não podemos estar obedecendo algum chefe que, alguma mente iluminada ou pretensamente iluminada. Eu espero que essa escolha saia de uma forma muito inteligente e respeitando todas as forças, porque eu sei que durante algum tempo eu cumpri uma função dentro do PT. E para isso, eu não vou dizer que foi sacrifício, mas eu larguei até a medicina. Porque foi uma dedicação absoluta de domingo a domingo, saindo de um mandato para outro. Foram 7 mandatos com esse atual. Né? E nesse tempo não havia discussão. Então, eu acho que no momento que está havendo a discussão, se eu pudesse ser ouvido um pouquinho, eu acho que não seria prejuízo para o partido. Porque, queira ou não, a gente vai acumulando experiência através dos tempos. Eu me lembro em 2002, por exemplo, quando eu abdiquei de ser prefeito Conquista para Zé Raimundo assumir a prefeitura como vice, que ele era, o professor Valdenor, quando viu que eu ia sair candidato de deputado federal, ele levou a tese para dentro do partido que ele sairia estadual, mas se o comitê fosse Guilherme Valdenor, Valdenor Guilherme. Eu me lembro que nem Silton Rocha, meu amigo, desde a adolescência, teve direito de colocar um santinho dentro do comitê. Então, o partido e essas pessoas davam algum prestígio à minha participação naquele momento. E eu não vejo por que hoje essa participação não significar mais nada para o partido.
Prefeito, a discussão vai haver a prova. Então, eu imagino que a votação seja secreta. Não sei se será por aclamação.
Então, voto na urna.
Voto na urna. Então, feito esse resultado, a convicção que eu tenho é que o PT vence as eleições de Vitória da Conquista no primeiro turno, tanto no Odir como Zé Raimundo, desde que Macho Unido. A dificuldade é um não ajudar o outro. E essa convicção aumentou a partir de ontem, quando eu fui consultado para analisar uma suposta pesquisa, é bom que se diga isso, e a pessoa que me ligou perguntou qual eu durmo ou fico acordado a noite toda. Eu falei, você pode ficar acordado a noite toda, eu preciso desse resultado. Pô, real, vocês não têm condições de vencer as eleições de convite. Não tem segundo turno, então acabaria aí. Então, a minha pergunta é essa. A gente, todo mundo sabe, eu acho que é um consenso de que o Partido dos Trabalhadores Unidos é capaz de vencer essa eleição ainda no primeiro turno. A participação de Guilherme Menezes com o resultado da prévia, seja qual for o candidato, será a mesma que ele teve na eleição de 2004?
Eu espero que sim. Eu quero contribuir, como sempre, contribuir mesmo sem ser um articulador, como eu disse. Eu nunca fui um militante importante do Partido dos Trabalhadores. Eu fui um filiado que cumpri desafios e mandatos, até o presente momento. Não fui, como se chamava, não sei se ainda se chama atualmente, um quadro orgânico. Aquela pessoa que está dentro do partido com proposições, com propostas, pensando os caminhos do partido. Eu sempre estou dentro do projeto político-administrativo. E eu espero contribuir se esse espaço existir dentro do partido para mim. Se não, eu acho que de 20 anos de administração, eu já cumpri, de alguma forma, alguma responsabilidade em nome do projeto.
Prefeito, tem também essa pesquisa que fala aí. A oposição também percebe que está crescente também, né, Paulo?
Não.
O PT teve a oposição, mas só não sei se eles respeitaram alguma vez.
Olha, eu acho que uma coisa muito importante em política é o respeito ao adversário. Por isso que não se pode querer ganhar no grito, no tapetão, na violência. Um outro dia mesmo, vi até em São Paulo, briga para disputa de um candidato a um partido lá, fica feio, né? Briga física mesmo, agressões físicas. Então, eu tenho muito respeito pelos adversários. Vocês são da imprensa, sabem que eu tenho recebido muitas críticas, as mais ácidas. Não estou dizendo que eu não deva receber crítica. Eu gosto de pensar, eu sou muito mais por quem critica do que pela hipocrisia. Mas muitas críticas são ácidas, desnecessárias, descabidas. E nem a esse eu nunca dei resposta. Quando eu procurei dar resposta, foi na justiça. Entrei com processo, inclusive, de indenização por danos morais contra mim e contra a minha família. Mas eu acho que o povo de Conquista merece o respeito. A gente não pode transformar a política num bate-boca. A gente tem que respeitar todos os adversários. Venha o adversário de onde vier. E eu quero dizer também um papel importante que vocês têm, a responsabilidade pelos destinos de Vitória da Conquista. Porque noticiar bem, né, você fortalecer o senso crítico da população, dos jovens sobre política, pode fortalecer como pode destruir também, né? Então é um papel fundamental para uma cidade que se quer sempre melhor. Ontem mesmo eu estava na zona rural entregando. O vereador Ricardo Babão estava lá presente também. Nós estávamos entregando mais uma escola reformada em uma unidade de saúde. E me chega o doutor Marcos Coelho, que é promotor aí da área da infância e juventude, acompanhando a secretária Kátia Silene, de Desenvolvimento Social do município, que Vitória da Conquista, esse final de semana, ganhou o prêmio primeiro lugar na Bahia, né, no COEGEMA. COEGEMA é o colegiado de gestores municipais do Estado da Bahia sob programas com Bolsa Família. Só em 2015 foram 7.123 visitas, as chamadas buscas ativas ou busca ativa, para ver aquelas famílias pobres ou de extrema pobreza e trazê-las para o cadastro único, o CAD único, e elas poderem receber esses recursos que vêm do governo federal. Só em 2015 foram mais de 23 bilhões de reais que o governo federal destinou para essas famílias. E na Bahia, quem tirou o primeiro lugar, mais uma vez, foi Vitória da Conquista. Além do outro programa também, acolhendo e cuidando com crianças e adolescentes. Vocês sabem que desde 97 nós tiramos 36 meninos e meninas do lixão, tiramos negociando com os pais e dando por cada criança que vinha para o Conquista Criança um terço do salário mínimo. Tinha famílias que tinham 5 filhos, você multiplica aí um terço do salário mínimo por 5, né? Outros tinham 3, então já aquela família já ficava com salário mínimo, porque as crianças não estavam ali brincando, estavam catando papelão, madeira, plástico, e aquilo ali se transformando em dinheiro para o pão de cada dia daquelas famílias. Não era justo abrir uma porta e fechar outra para aquelas famílias. E por isso também recebemos, nesse final de semana, lá em Porto Seguro, que foi um encontro com um representante do governo federal, também uma premiação, uma distinção, tanto que o doutor Marcos Coelho fez questão de ir à zona rural, acompanhando a secretária, para mim passar as mãos aquelas premiações, eu representando, portanto, o nosso governo.
Prefeito, Marcinha, já passou para fazer uma pergunta.
Marcinha, desculpa, eu ouvi, ele já tem falado nas minhas, eu tinha levantado antes.
Uma pergunta.
Obrigado.
Tem muita gente que tem curiosidade, como é que vai ser a vida do prefeito Guilherme após 2016, né? É, fala-se que o senhor vai se afastar, que o senhor vai entrar no período de, ou de férias ou de aposentadoria política. Político, a gente acredita que não, porque não se afasta da política. Mas como vai ser, como o senhor vê sua vida após a sua sucessão? E essa é uma dúvida. A outra é, em 2018, o senhor será candidato?
Não, eu não penso assim. Por muitas vezes eu pensei em não me candidatar mais. Mas 2008 mesmo eu não aceitava de maneira nenhuma. Porque foi uma vida... Eu já me casei com certa idade, eu tinha filhos pequenos. Por exemplo, 2 anos depois que eu era deputado estadual, meus filhos matriculados em Salvador, lá vai o partido, agora você tem que voltar para disputar a prefeitura de Conquista. Aí em 2002, eu mesmo falei, ou eu saio agora, ou o projeto foi barrado. Porque quem ganha, entra com outro projeto. Lá vou eu para Brasília com filhos adolescentes. Depois retorno para disputar em 2008, os filhos já ficam lá. Então, há uma desarrumação na vida da própria família. E houve um momento que houve uma decisão na família de que eu não aceitasse mais. Então, eu espero, não tão descansada a vida, até para um ex-prefeito não tem descanso. Você sai e fica respondendo a tribunais e tudo, a gente sabe que a batida não é... É muito forte nesse sentido. Mas se eu puder ficar em casa lendo, descansando um pouco, eu vou ser muito grato.
Compondo?
É, não, eu compondo...
Lá no jogo, né? Hã? Um sabático no jogo.
É.
O jogo dá aquela energia você voltar, né?
Pois é, mas ficava dentro de casa, lendo, convivendo com a família, para mim já é um grande...
Eu acho que o senhor ainda tem lugares para assumir um legislativo.
Não creio, e eu acho o seguinte...
Já cumpriu tarefa, né?
Tudo depende da população e depende do momento da gente. É porque a gente não se escolhe. Por exemplo, eu não sei o que é que a população pensa particularmente de mim. Cada cabeça tem um pensamento, né? É como aquele processo de Kafka, né? Cada um é juiz do outro, né? Sartre chegava a dizer, o inferno são os outros, porque nós estamos sendo julgados o tempo todo pelos outros. Eu não sei como vai ser esse julgamento depois.
E como sua mãe faleceu com 97 anos, pode ser que o prefeito continue precisando de silêncio para dormir, tá? Por mais uns 30 anos.
Quem sabe, mais uns 5 anos, talvez.
Vai lá, Marcinho.
Prefeito, veja bem, os deputados não estão aqui, mas eu tenho perguntado aos dois. E agora eu pergunto ao prefeito e ao PT como um todo. A responsabilidade que o partido tem diante de um projeto implantado em 97. O PT já avaliou a responsabilidade do que é passar esse bastão para qualquer outro candidato para assumir o destino de Vitória da Conquista, independente de ser da situação da base ou da oposição. Uma cidade que está aí com quase 8 candidatos, pretendendo legitimamente querer dirigi-la, mas é de uma responsabilidade muito grande. muito grande, muito grande. 304 distritos para você administrar e as pessoas não sabem dos problemas. O PT já analisou isso com tranquilidade, com frieza, porque é uma coisa difícil, uma coisa séria. E, afinal de contas, a responsabilidade é muito grande porque ela está, paira sobre todos nós, sobre a comunidade, independente da coloração partidária.
Pedro Alexandre Massinha, eu acho que o PT e toda a cidade deve estar avaliando. Porque, na realidade, aquilo, até o poder, a Constituição já diz lá no Beabá, todo poder emana do povo, né? E em Vitória da Conquista, isso é muito verdadeiro, porque o pessoal gosta de debater, de discutir política. Essa é a cidade que gosta de falar de política. Então, eu acho que é a responsabilidade de todos os munícipes, da imprensa, sobretudo, e também do Partido dos Trabalhadores. Você disse há pouco o tamanho do município. Eu sempre lembro, ontem mesmo lembrando, às vezes ainda é uma surpresa para muitas pessoas, que nosso território aqui cabe o de Feira, de Taboão, de Ilhéus, de Lauro de Freitas, de Candeias, e ainda temos sobra, se eles quiserem mais um pouquinho de terra. Nós somos uma comunidade apenas urbana, nós temos 11 distritos rurais e 304 povoados interligados por cerca de 2.600 quilômetros de estradas. Então, e se vocês prestarem atenção, durante esses anos de chikungunya, de dengue, agora o Zika vírus, nós não tivemos um caso grave de dengue, embora sejam 4 sorotipos. Nós temos gincanas da saúde em todos os distritos rurais. E muitas vezes povoados rurais têm ganho para os bairros da cidade na questão do cuidado com o lixo que cada família produz. Havia um surto em Iobim, isso desapareceu com as gincanas da saúde, eles chegaram a ganhar. Em Abelhas ganharam 2 anos. Então, eu estou falando de uma questão de vida ou morte, porque, como diz Josete, às vezes ela numa reunião e fala, todo mundo tem medo de escorpião. Mas quantas pessoas a gente lembra que têm morrido por causa de escorpião? E é grave, principalmente para crianças e idosos. Mas tem o soro antiescorpiônico. Já os 4 sorotipos da dengue, chikungunya e agora o Zika vírus não tem vacina, para mostrar que a importância de um governo com a comunidade estarem lutando todos os dias da semana. Eu chamo a atenção para isso, porque parece uma coisa de menor importância e não é. Então, a nossa preocupação é muito grande com relação à vida das pessoas e o crescimento, o desenvolvimento de Vitória da Conquista. Só 2 cidades, por exemplo, receberam os recursos do PAC no volume, só Feira e Vitória da Conquista, das 417 da Bahia. Agora mesmo, estamos esperando para esse mês uma nova usina de asfalto, porque tem muito dinheiro para gastar em infraestrutura e a velha usina não está dando conta. Então, é necessário que a comunidade, todos os segmentos de Vitória da Conquista, rural e urbano, que possam estar também se afinando com relação ao dia da eleição que está se aproximando.
Perfeito. Caso o Odinho não vença nas prévias e os debates ocorram dessa maneira que o senhor condenou, né? Com brigas, com discussões mais que não sejam de como o senhor pensa, né? O senhor teria um plano B de pegar algum nome novo, filiar algum partido da base e lançá-lo?
Eu não sei, eu ouço muito o grupo, o coletivo. Eu acho que várias cabeças pensantes, às vezes, terminam dando ideias, inclusive de outros partidos. Quantas vezes a gente tem conversado com militantes de outros partidos e como quanta gente que está aqui nessa sala, tem gente que participou ali, inclusive na reunião na casa da vereadora Irma Lemos, a gente debatendo alguns pontos importantes naquela campanha para a Vitória da Conquista. Então, eu tenho ouvido muito. Agora, se for uma coisa para, como eu disse, de menor qualidade, aí eu vou fazer tudo para não estar participando. Porque desgasta e não leva a nada. Mas eu estou com pessoas de qualquer partido, tenho todo interesse, que é o que me interessa, e aí sem nenhum proselitismo, sem, porque eu já estou terminando esse ano, então não estou aqui para fazer nenhuma politicália. O que me interessa mesmo é o desenvolvimento de Vitória da Conquista. Quer dizer, bem, está chegando a boas mãos. A cidade merece. É isso aí que é interessante a gente estar discutindo.
Prefeito, falar um pouquinho de economia, né? Política e economia, mais do que nunca, estão andando paralelamente, né? Fala-se que ninguém está livre dessa crise. Eu concordo, ninguém está livre da crise econômica nacional. Né? O prefeito, ele fez a inauguração de obras ontem, né? Mas a gente sabe que a prefeitura tem passado por um contingenciamento orçamentário, né? Em virtude do que vem ocorrendo. Né? Eu não sei como é que está a situação da prefeitura, a gente não sabe como é que está o caixa da prefeitura, isso só o prefeito sabe. A gente sabe mais ou menos em relação ao governo da Bahia, que teve que contingenciar R$1 bilhão, né? De orçamento. A minha dúvida em relação a esse contingenciamento da prefeitura tem que fazer no orçamento. Isso obviamente não. Estou te perguntando se isso está afetando aquele cronograma de inaugurações que devem ocorrer ao longo do ano. E que impacto o senhor acha que isso pode ter diante do eleitorado que espera essas obras, né? A gente ouve falar de um caso que só que a gente costuma colocar, a gente ouve muita reclamação, principalmente em rede social. Quando a gente replica uma matéria sobre, principalmente, asfaltamento de ruas, né? A gente coloca lá, tal lugar está recebendo asfalto, tal bairro está recebendo asfalto. Imediatamente, pessoas de outros bairros começam a reclamar. Ah, mas aqui não chegou. Ah, mas quando é que vai chegar aqui? Ah, não sei o que, ser eleitoreiro, não sei o que. Então, a gente percebe imediatamente que as pessoas, elas querem essas provas. Né? Então, em vista desse contingenciamento para a execução e inauguração dessas provas, que impacto o senhor acha que isso pode ter nas eleições, em relação ao partido, em relação ao governo?
Acho que você tem razão, pode ter impacto. Porque foi criada uma situação política difícil no Brasil. Foi criada, e a gente sabe o interesse, principalmente em torno da Petrobras, é uma diretoria, bastava afastar, como se afastou o pessoal corrupto ali daquela diretoria, e a Petrobras, só o pré-sal está tirando por dia cerca de 3 milhões de barris, quando se dizia que não tinha. A Petrobras é a campeã mundial em prospecção em águas profundas. E agora o capital internacional, apelidado aí de Chevron, porque aqui ali reúne um conglomerado de empresas, está querendo entrar na Petrobras, como já queria antes, como levou a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica do Aço, como já ia privatizar Banco Brasil, Caixa Econômica, estava tudo, inclusive a água. Quando era prefeito de segundo mandato, eu fui à diretoria de privatizações do BNDES, que felizmente a titularidade da água é do município, para dizer porque eu não aceitava assinar pela privatização da nossa água para ir para Lyonnais Desau, que teoricamente era lá na França. Mas a gente sabia que, imagina a empresa, hoje é qual é, você liga uma gravação que lhe atende, passa para outra gravação que passa para outra, imagine. Tanto que se gerou, inclusive, um livro muito importante, bem documentado, que é A Privataria Tucana. Para quem quiser ter acesso, eu já li com cuidado, porque tem muito dado técnico. Então, novamente, volto. Então, tem um golpe aí engendrado por parte do Ministério Público, parte do Judiciário, Polícia Federal, mídia. E olha que foi outro dia que Tancredo estava sendo eleito por um colégio eleitoral, né, Paulo Mendes? Foi outro dia. Aquele assombro que Tancredo morreu, aquela comoção. Aí Sarney assume, mas não foi eleição direta, foi colégio eleitoral. Já estamos às portas de um novo golpe. O Brasil, se você somar, em 516 anos de história do Brasil, desde a chegada de Cabral, não tem 50 anos de democracia. Porque isso aqui é um paraíso, tem muita riqueza, riquezas naturais. Então, isso engendrado de fora para dentro com apoio da grande mídia. Está tudo centrado agora em Lula não ser candidato em 2018. Só não está enxergando quem não quer enxergar. Então, isso rebate aonde? Onde as pessoas vivem, que é nos municípios.
Isso afeta a economia?
Afeta, sim. Afeta, mas nós nos planejamos. Nós temos muitas obras. Tem 8 creches para serem entregues. Tem escolas. Nesses anos foram mais de 170 escolas totalmente reformadas. E algumas, como a escola da Estiva, que fizemos lá no primeiro mandato com 2 salas, agora já vamos entregar outra escola no mesmo lugar com 10 salas.
Alguma obra precisou ser atrasada?
Agora estamos segurando novas obras, alguns eventos. Nós precisamos, todo dia praticamente eu tenho reunião com a dona Mércia, que tem 36 anos de casa, ela entrou quase criança na prefeitura, e é funcionária há 36 anos e é a secretária de finanças. Secretário de administração é também funcionário da casa. A tesoureira é funcionária da casa há mais de 30 anos. Então, eu tenho sempre discutido com eles, que conhecem por dentro, cada centavo que entra e para onde vai, para a gente segurar e chegar.
O senhor vai entregar todas as obras que...
Eu creio que não. Não dá tempo porque tem novas obras também chegando. Para você ter uma ideia, nesses 6 anos, nós asfaltamos mais de 270 quilômetros de ruas. Mais de 20 quilômetros de manilhamento. As chuvas grossas que tivemos agora, a imprensa não divulgou uma casa sendo invadida por água. Ainda faltam canais no centro da cidade. Terminamos a da Conquistinha com recursos próprios. Mas toda obra nova, agora mesmo estamos novamente no Senhor Iancari. Tudo, as águas têm que vir por baixo, atravessa a Brumado e vai para a Lagoa das Bateias, sem atazanar a vida de ninguém. Então, são mais de 20 quilômetros de drenagem profunda para as águas pluviais e mais de 270 quilômetros de vias, são mais de 700 vias, fora as ciclovias e tudo. Então, o povo quer porque está sendo que sabe o que a gente faz. Chega em muita cidade aí, ninguém nem fala em asfalto. Vão pedir ao governo do estado. Aqui todo mundo está querendo. Eu chego na zona rural, eu mesmo fiquei feliz, num lugar chamado Boa Vista. Lá em São Mateus, que é distrito de Zé Gonçalves. Cidadão levantou a mão, um cidadão de mais de 70 anos. Ô prefeito, eu falei, a guarda a gente tinha terminado de fazer, uma das maiores do município, já estava cheia com essa chuva. Eu falei, o que é que ele vai pedir? A gente está querendo aqui o sinal da internet. Coisa bonita. Para os filhos poderem estar pesquisando, eles sabem o valor. Que a gente já botou em várias escolas da zona rural e a gente já fez um planejamento para o sinal chegar lá nesse lugarzinho, para eles comprarem o computador, o notebook e os meninos poderem estar acessando a internet. A que tipo de demanda nós estamos chegando? Isso me dá muita felicidade, porque são pessoas que estão em pontos muito, muito difíceis de acesso. Então, estamos segurando, porque existe a responsabilidade de entregar quem chegar ao município administrado.
Orlando, prefeito, um ex-auxiliar seu que hoje tem Salvador disse uma coisa que eu não estou aqui dizendo se é real ou se é fantasia. Que numa das conversas que o senhor teve lá com o governador, com o partido, que o senhor falou da necessidade de antecipar hoje, adiantar o prazo e a data da definição do candidato, porque se não fosse possível, entenda que eu estou só repassando o que eu sou, que se não fosse possível o entendimento para o candidato que o senhor apoia, que o senhor quer ter tempo de avaliar a possibilidade de lançar o dia por outro partido e até escoltar o senhor mesmo sair. Rodrigo fez essa pergunta, o senhor respondeu mais ou menos concordando com a possibilidade
de lançar outro candidato ou de procurar um plano B. O senhor admite essa possibilidade? Se as coisas estão... Porque, como o senhor está falando, parece que o senhor sente que há um direcionamento pessoal. O senhor fala assim, eu não estou sendo ouvido, se eles me ouvissem, se eles considerassem os 20 anos. O senhor acha que há um interesse em desalojar o senhor da articulação, da liderança do processo? Portanto, o senhor poderia sair do partido? O senhor falou que se a coisa ficar feia, xingamentos, que o senhor não entra na campanha como o senhor entrou antes, o senhor ficaria de fora. O senhor sairia do partido ou sairia da campanha? Mas é que o senhor falasse com a franqueza que lhe é peculiar sobre isso. O que é que Guilherme acha que vai acontecer se não der a Odin, e se não der a Odin de forma que a ofensa venha, que a briga venha, que eles se batam como os tucanos na reunião que o senhor citou agora há pouco? Fale daí para a gente sobre isso, com toda a honestidade que lhe marca nesses seus 69 anos.
Olha, 72.
O senhor falou do dono da Zona Rural como se fosse velho, que tinha mais idade. Aí eu diminuí a sua idade.
Mas eu também sou velho. São 72 anos. Em dezembro deste ano eu chego aos 73. Se eu chegar. Mas veja, a reunião que eu tive com o governador foi com o Ernesto Marques presente e não houve essa conversa. O que eu solicitei dele foi que ele entrasse na articulação, que é muito importante, porque o projeto não é de um município, é um projeto nacional, o projeto do partido. Muito importante que tanto ministros tenham conversado, inclusive estive com o Ernesto, com o presidente nacional do partido, Rui Falcão, colocando algumas preocupações. É importante o apoio de todos, mas é claro que eu não entraria onde eu não me sentiria bem, mesmo se for sendo o caso do Partido dos Trabalhadores. Eu não vou ser hipócrita com ninguém. Teve um momento nessa última campanha, não sei se você estava presente, em duas vezes eu disse, senhor palanque, nesse palanque não há lugar para traidores, porque eu soube de algumas conversas de gente que estava costurando. Acho que do Décio lembra disso. Não é, eu disse aquilo porque eu não posso enganar a população de Conquista. Se tem alguma conversa e aquilo pode resultar na verdade, o povo tem que estar sabendo. E eu não disse que alguém te estava traindo. E não botei máscara para ninguém usar. Eu disse apenas que para o povo saber que está surgindo conversa desse tipo, mas que naquele palanque não havia lugar para traidores. Então, eu não vou fazer de conta nem com vocês, nem com todo o restante, todos os segmentos da população de Vitória da Conquista. Se não der para entrar, eu já estou numa idade muito boa de ler meus livros, que começo e...
Mas o senhor sairia do partido? É uma possibilidade?
Não, não. Olha, Jorlando, entrar e sair no partido, eu acho que é uma escolha muito pessoal. Um dia eu entrei. Não quer dizer que é para toda a vida. Eu gosto, entrei por uma opção pessoal, confio. Sou muito honrado em Lula ter assinado minha ficha. Não que ele viesse aqui para assinar, ele estava de passagem, na caravana da cidadania. Aí ele e Zilton, que era deputado na época, Zilton Rocha, os dois assinaram. E assinaram de outras pessoas também. Foi um momento muito ali em 93. Mas... confio, não é porque o partido está fragilizado que agora eu vou achar que tenho que sair. Agora, aqui em Conquista, havendo um lugar, me cabendo, eu entro. Eu estou presente.
Perfeito, permita só acrescentar uma coisa mais a título de informação. Assim, que mesmo nessa reunião que você fez referência, uma reunião tensa, em todas as falas, não há, isso é unânime dentro do partido, aqui ou no Diretório Estadual, ou mesmo no Diretório Nacional, nenhum questionamento sobre a legitimidade da liderança do prefeito. Isso senhor do deputado Zé Raimundo, do deputado Valdemar Pereira, de todas as lideranças do Partido dos Trabalhadores aqui. Então, está se apontando para um caminho de prévias, porque não há consenso, tem quatro pré-candidatos. Então, isso é da tradição do PT. O PT não nasceu como monolito. O PT nasceu da soma de uma série de organizações que vinham da resistência contra a ditadura militar. O PT sempre foi diverso. Sempre foi da nossa tradição quebrar o pau na hora de enfrentar o adversário comum, todo mundo se junta. Vocês já viram isso aqui acontecer. Tanto que se houver prévia, será a primeira vez. Mas eu quero aqui até ousar falar em nome do presidente Everaldo Anunciação, porque enquanto está se preparando as prévias, o partido tem que organizar, porque é uma eleição, é voto na urna, é uma eleição com quase 3 mil eleitores. Né? Enquanto se dá esse processo, as conversas estão continuando. O presidente estadual do partido está atento a isso, o presidente Rui Falcão, como o prefeito falou. Todos, porque todo mundo olha para a vitória da conquista. São poucas cidades no país onde o PT está governando pelo quinto mandato consecutivo. Então, é óbvio que é uma expectativa muito grande. Vai se tentar um entendimento até a véspera da data, se for marcada a prévia. Se até o dia da prévia não houver entendimento, vai-se para o processo que é da tradição democrática do Partido dos Trabalhadores. Não havendo esse entendimento, quem sagrasse vitorioso nas prévias apresentasse um partido para todo mundo trabalhar para eleger. Eu estou falando isso para acabar com essa especulação que parece ter uma forçação de barra, e ontem quando a gente divulgou a coletiva, prefeito, isso ficou muito patente, de insinuar a saída do prefeito Guilherme Menezes do PT. Aqui na
não se trata de insinuação. Eu não vou declinar aqui, mas eu posso falar, prefeito, a pessoa que trouxe essa informação, e ela não trouxe de graça. E o prefeito falou várias vezes que, como está, se continuar com o Tarso, se tiver briga, que ele não entra. Ele disse isso seis vezes. Você falou uma coisa tentando amanhã, uma coisa que o prefeito disse que se não for.
Estou fazendo um reparo.
Se não for bom, ele não fica. Então é legítimo que algumas pessoas, ao ler o prefeito dizer isso, olha, se as coisas forem como estão, se tiver briga, porque ele não quer me ouvir. A gente pode ter outro. O prefeito, se eu fico, eu não posso ouvir. Ele diz, não, eu não fico. Eu fico, ele disse que fica. Né? Até porque a gente conhece a história de coerência do prefeito, e no momento desse, ele. Eu lembro quando a Câmara de Vereadores estava acossando o governo, o PT inteiro, inclusive Lula, veio para cá para prestar ao prefeito a solidariedade necessária naquele momento. Então, eu não imagino que ele saia. Mas não é insinuação, é uma necessidade de esclarecimento. Porque o que o prefeito falou com o Rui Falcão? Havia uma preocupação tão grande na discussão que precisava dessa coisa do Falcão? Ou falou apenas que precisa que seja referendado no nome de Odir? Uma questão do tempo. Como a gente não sabe, e você sabe, a gente tem que explorar. Como?
É, Ernesto, mas fica mesmo ou sai do PT?
Não, eu sou petista por convicção. Eu gosto desse projeto político e o Brasil acompanha aí. Eu citei várias vezes, uma das coisas que eu tive mais alegria, em 4 anos de secas não tem mais flagelado da seca, não tem mais retirante. E conquista, eu estava dizendo há pouco, recebeu o prêmio na Bahia, justamente por conta de um desses programas, que é o Bolsa Família, que é onde ele foi melhor administrado entre os 417 municípios do estado da Bahia. Nessa reunião lá em Porto Seguro, pelo COEGEMAS, que é o Colegiado de Gestores Municipais do Estado em Assistência Social. Então, é um projeto político que deu certo para o povo brasileiro. Pela primeira vez na história do Brasil, o Brasil saiu do mapa mundial da fome. E quem diz isso não é o governo do Partido dos Trabalhadores. Vitória da Conquista hoje está em primeiro lugar no Norte e Nordeste em saneamento básico. Só de uma tacada foram 116 milhões, hoje eu não sei quanto seria com correção, para esgotamento sanitário e uma nova estação de tratamento de afluentes. E às vezes a gente dá pouco valor a isso. Primeiro lugar, Norte e Nordeste, e em relação a algumas capitais, incluindo o Sudeste e do Sul do país. Então, é um projeto político direcionado para a melhoria da qualidade de vida de quem mais precisa. Lula chega a dizer por que, quando um dinheiro é direcionado para o pobre, dá tanto ódio, principalmente à grande mídia. Agora, quando é dinheiro direcionado para os grandes, a população nem toma conhecimento. Agora, são 23 bilhões de reais para o Bolsa, só o Bolsa Família. Quando se coloca o benefício de proteção continuada, que é mais do que isso ainda, aí isso desperta uma ira muito grande naqueles que detinham todo o poder para estar consertando dinheiro para eles e miséria para os outros. Então, eu estou nesse projeto político.
E no final, você falou o seguinte, que caso Odilon passe nas prévias, eu procurarei outro local, como assim? Outro partido?
Não. Eu estou dizendo que eu quero que... Eu desejo que seja uma disputa civilizada, como o partido tem feito. E o nome de Odir, quando eu cito, todos nós devemos fazer opções claras. Eu estou fazendo uma opção pelo nome de Odir e eu que solicitei em nome de um grupo também as prévias. Já que está demorando muito, eu vou colocar prévias aí, pronto, aí deu um rebuliço, o partido acordou e a gente começou a discutir política. Né? Para não ficar esperando, vamos para abril, quando não tem mais tempo para nada. Não.
Pode ir, deixa a secretaria hoje, de agricultura?
De agricultura, porque não.
Em razão da campanha?
Não, é porque ele tem pedido há muito tempo, é muito pesado. E ele é muito responsável. Agora mesmo, cuidar de estradas, porque as barragens estão cheias. Agora as estradas, a chuva estragou. Então, existe toda uma agenda para cada mês do ano. E está muito difícil dele dar apoio ao gabinete.
E ele vai sair mais agora?
Até porque Márcio precisou sair.
Ele vai estar mais presente nos eventos, inaugurações? Ele vai...
Não, ele sempre esteve.
Isso vai aumentar ou é a mesma coisa?
Odin é uma pessoa muito discreta, mas sempre esteve presente em todos os eventos, todas as inaugurações. A fala dele é bem curtinha, é aquele jeito. Agora é uma pessoa... de um planejamento muito firme, está aqui Dona Mércia, que trabalhou com ele lá em finanças e planeja bem, conhece o governo como poucos, sério, honestíssimo. Né? Então é por isso que eu estou colocando o nome dele e com muito prazer.
Então agora, prefeito, será uma vez que a eleição interna, a primeira eleição que eu aqui, tanto com candidatos do PT, vai se tornar uma eleição interna. Né? Então, o eleitor está aqui no PT, primeiro, nessa prévia. Então, há, na verdade, agora uma mobilização interna dentro do partido para buscar essa eleição interna dentro do partido, tanto de Odin quanto dos outros candidatos.
Né? É isso que eu
entendo. Márcio Gino, volta, prefeito, agora.
Eu não sei, ele...
Esse cara também.
Ele estava, já deu uma melhorada, ele estava com um processo de labirintite que estava grave, precisou fazer um tratamento chato demais. Aí pediu o afastamento e estou esperando a qualquer momento ele aparecer para a gente voltar com isso.
Ernesto, Giovanni, todos os jornalistas aqui presentes, formados, já percebeu que nós aqui no Conquista é diferente, né? A gente acaba se envolvendo politicamente, emocionalmente na questão da política local. E eu quero até aproveitar que seja um jornalista, né? Porque eu não sou jornalista, peço desculpa aos companheiros ali para levar isso.
Mas olha, sinceramente, está fazendo um blog, uma coluninha que está mexendo com a cidade.
Obrigado.
Parabéns.
Veja bem. Então.
É a Joyce Pascovitch aqui.
Não, por que eu disse isso? É que a gente precisa entender, nós entendemos, todos sabem aqui, que prévia é uma coisa natural. Prévia é a disputa interna nos partidos. O que está acontecendo aqui acontece em qualquer lugar. Ninguém pode dizer, está brigando o PT. Está brigando a oposição também, cada um está buscando seu espaço, isso é natural, isso é legítimo, isso é da natureza humana. E, diante disso, prefeito, veja bem, o professor Zé Raimundo, sem dúvida alguma, hoje é o nome que tem maior densidade eleitoral. Ele exercita um mandato de deputado, ele é ex-prefeito, saiu, não é ironia, saiu como prefeito bacana, bom, conversava com todo mundo, é o estilo dele. Ao contrário de Odir, embora um rapaz trabalhador, todo mundo sabe, mas é discreto, até parecido com o prefeito, mas uma pessoa séria. Veja bem, quando o prefeito relatou sobre essa, eu cheguei um pouco atrasado, mas parece que existe, já está claro isso aí, que existe uma preocupação do prefeito para que a coisa não desande para briguinha, para rusga, para coisas deselegantes. Então, veja bem, o prefeito lança Odir hoje, não obstante saber, quiser, seja, quer dizer, imagino que quiser, seja, o candidato preferencial. Só que nós já vimos aí duas histórias parecidas, que foi a de Rui e da própria Dilma. Está entendendo? O prefeito acredita em duas coisas, prefeito. Por exemplo, o que isso é? É um uníssono, a cidade fala em uníssono, da seriedade do seu governo, do seu secretariado, que passa incólume por toda essa situação nacional, de todos os partidos, quando tem pessoas envolvidas em falcatruas, entendeu? É claro que nós não esperávamos que o PT jamais erraria, a sociedade brasileira não esperava que o PT errasse. A diferença é essa. O PT o prefeito acredita nessa ficha, nessa carta, que é a seriedade do seu governo e que será julgada e avaliada pela população. E também no volume de obras que são presentes e deverá apresentar até o final do mandato, para continuar, não insistir, mas para continuar defendendo o nome que lhe foi apresentado, que foi o de Odin?
Sim, eu defendo até as prévias, até o final da apuração. A gente tem que ter firmeza com relação a isso. Eu acho que é importante novos nomes. Por que que eu abdiquei de ser prefeito para Zé Raimundo ficar conhecido? Porque ele só era conhecido na universidade. Não tinha densidade eleitoral. Ele não tinha densidade para ganhar aquelas eleições de 2004. Todo mundo sabe disso. Não é? E se eu não tivesse saído, e foi para muita gente uma loucura, de deixar a cidade e fazer uma campanha sem a mínima condição, não é? O projeto com certeza não teria acontecido, o professor Valdenor não teria sido eleito, porque nem o tempo de pesquisas daquela época, ele também não era conhecido, a não ser no âmbito do partido e da universidade, não tinha necessidade. Então é importante que novos nomes sejam colocados também para avaliação tanto do partido quanto da comunidade. E o nome de Odir, eu acho que é o nome que deve ser avaliado pela soma de benefícios, de contribuições que ele tem prestado ao governo desde o 1º de janeiro de 1997, quando ele veio para um setor difícil, no setor de compras do município, depois tesouraria e, como eu já disse, todas as outras secretarias que ele assumiu. Então merece esse destaque nesse momento, e eu acho que todos os partidos devem fazer isso. Colocar seus nomes.
Perfil técnico, então.
Técnico e administrativo. Planejador, excelente, e conquista precisa disso, porque é uma administração que não é fácil.
O senhor considera, fazendo essa análise do que o senhor fez, o que o senhor fez em 2004 com o Zé Raimundo, o fato do senhor nunca ter determinado que o seu nome era do candidato, sim ter sido chamado em 92, 94, 96, 2000, por aí. O senhor acha que há uma ingratidão da parte de Zé Raimundo Valdenor? O senhor cobra essa reciprocidade deles e não obtém? E o senhor cita isso em razão?
De maneira nenhuma. Eu não vou cobrar isso de ninguém. Eu participo e as pessoas se manifestem da maneira que queiram se manifestar. Eu creio que cumpri responsabilidades que o partido colocou para mim. Aceitei como adulto, uma pessoa consciente. Quando eu disse que eu abandonei, deixei inclusive a medicina, não estou, digamos, me lamentando por isso. Eu acho que valeu a pena a caminhada política, mas foram desafios para mim e para minha família muito grandes. E não estou cobrando nada de ninguém sobre isso, não. Eu assumi e, dê no que der, a responsabilidade é minha. Por isso que eu tenho essa independência de dizer que eu fico enquanto o ambiente estiver me comportando. Se for essa luta que a gente construiu até aqui, para mim está de bom tamanho. Não sendo, é claro que eu vou ficar numa posição mais discreta.
Então, bom dia, vai ser o seu toque, ele canta, o senhor toca.
Não, ele toca e canta, viu?
Podemos usar agora? Alguém quer fazer mais alguma pergunta?
Eu quero fazer a última, César. Marques, desculpa. Prefeito, diante dessa situação, digamos que o conjunto, a base, perceba que existe a possibilidade da oposição ganhar as eleições. Ainda é possível uma reconciliação do prefeito ou o partido como um todo convidar o PCdoB, o PSB, o PB para reintegrar para fazer aquela frente popular edificada a partir de 97? O senhor ainda vê essa possibilidade?
Olha, eu vejo, da minha parte estão todos convidados. Todos convidados. É, porque tem afinidades. O programa desse partido, PCdoB, PSB, PV, tem muita afinidade competente. Então, da minha parte já estão todos convidados. Se é que eu posso convidá-los. Por questões de afinidade mesmo, de caminhos políticos.